A Assembleia realizou nesta quarta-feira, dia 17, a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar, encerrando os trabalhos da primeira metade do ano no Poder Legislativo catarinense.
Entre fevereiro e julho, a Casa se voltou para novas iniciativas, como o Alesc Itinerante reforçou o debate sobre segurança nas escolas e discutiu e votou uma série de matérias para áreas como saúde, defesa das pessoas com deficiência, segurança e inclusão social.
E o episódio da semana do podcast Redação Final faz um balanço dos trabalhos do Legislativo Estadual no primeiro semestre de 2024. Eu sou João Guedes.
E eu sou Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento catarinense.
2024 é o ano que a Assembleia Legislativa completa 190 anos, e o Parlamento abriu as comemorações da data com uma iniciativa que busca promover uma maior aproximação com a população catarinense. É o Alesc Itinerante, anunciado em abril, que transfere temporariamente a sede do Poder Legislativo Estadual para diferentes regiões de Santa Catarina.
Em cada cidade, a Assembleia realiza todas as suas atividades ao longo de 2 dias, com sessões plenárias e reuniões de comissões nos mesmos moldes do que ocorre toda semana em Florianópolis. A diferença é que há uma abertura de tempo na tribuna do plenário para pronunciamentos de representantes de entidades de cada região, uma oportunidade para as organizações apresentarem o trabalho que desenvolvem e indicarem demandas aos parlamentares.
As 3 primeiras etapas do programa foram realizadas entre maio e julho, em Blumenau, Joinville e Criciúma. No encerramento dessa última etapa, no sul do estado, nós conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que fez uma avaliação desse programa.
Muito produtiva a nossa passagem pelo sul do estado de Santa Catarina, e hoje se percebe de cada vez mais essas ações, esses momentos do parlamento se consolidam e acabam se tornando meio que uma obrigação do próximo presidente em fazer a realização das sessões itinerantes, né? Ideias já estão surgindo de que não se repita os municípios, se faça em outro município, mas se mantenha esse número de sessões ao longo do ano nessas regiões que são regiões representadas pelas bancadas regionais.
Até o fim do ano, o Alesc Itinerante ainda vai passar por Lages nos dias 12 e 13 de novembro e Chapecó nos dias 26 e 27 de novembro, concluindo o roteiro iniciado em maio.
A realização das sessões em diferentes municípios de Santa Catarina também tem o propósito de consolidar a atuação das 6 bancadas regionais da Assembleia Legislativa. Outra iniciativa para fortalecer o trabalho dessas bancadas foi a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição no início de julho. Ela garante recursos para o atendimento de demandas incluídas no orçamento de Santa Catarina pelas bancadas regionais da Assembleia Legislativa.
A PEC número 6 de 2024 reserva para essas obras e ações pelo menos 25% dos recursos economizados e devolvidos pelo Parlamento para o Poder Executivo. Essas verbas são fruto das economias e do controle de despesas do Legislativo, que devolve parte dessas sobras para o governo do Estado. Com a PEC, no mínimo 1/4 desse dinheiro deverá obrigatoriamente ser destinado no ano seguinte para o cumprimento das emendas orçamentárias elaboradas pelas 6 bancadas que representam as regiões Oeste, Sul, Norte, Serra, da Grande Florianópolis e do Vale do Itajaí.
A iniciativa é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, e também foi assinada por outros 24 parlamentares. No primeiro semestre do ano, a Assembleia Legislativa também deu continuidade às discussões sobre a segurança nas escolas em Santa Catarina.
Em fevereiro, o plenário aprovou um projeto de lei de autoria da mesa diretora, elaborado para tornar permanente o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, o Integra. O grupo foi criado em abril de 2023, após um atentado contra uma escola de educação infantil em Blumenau. Reuniu representantes da Alesc, dos demais poderes do Estado, de órgãos públicos e de entidades das áreas da saúde, educação e segurança.
O projeto aprovado em fevereiro foi sancionado e se tornou a Lei 18.878 de 2024. Com a norma em vigor, o Parlamento fez em abril a instalação do Comitê Permanente. O grupo acompanha a tramitação de um conjunto de projetos de lei criados pelo Integra no ano passado. As 9 matérias propõem uma série de ações voltadas para a segurança e a promoção da cultura de paz e cidadania cidadania no ambiente escolar em Santa Catarina.
Na ocasião, nós conversamos com a coordenadora do Integra, a deputada Paulinha, do Podemos, que destacou as medidas consideradas prioritárias para ampliar a proteção a alunos e professores nas escolas catarinenses.
A primeira delas é a capacitação de professores, de alunos, de estudantes para possíveis ataques. É um trabalho que foi liderado pela Defesa Civil e que produziu um produto, uma apostila, uma força de capacitação. Mas muito além disso, é uma mudança na nossa cultura frente à violência. A gente tem uma série de outras estratégias que vão ser desenhadas a partir de agora, criando instrumentos, mecanismos por força de lei e ações de governo para que, de fato, a gente afaste esse sentimento, esse encantamento que algumas pessoas hoje, algumas crianças e adolescentes principalmente, têm recebido das redes sociais subterrâneas.
Ao longo do primeiro semestre, os projetos de lei sugeridos pelo Integra avançaram na tramitação nas comissões da Casa. A expectativa é de que essas iniciativas sejam levadas para votação em plenário no segundo semestre. E a primeira metade do ano também foi marcada pela votação de projetos relacionados à área da saúde.
Em junho, a Alesc aprovou proposta que garantiu um novo benefício para os pacientes com diabetes tipo 1. O texto já virou a Lei Estadual 18.963, que tornou indeterminado o prazo de validade de laudos médicos que atestem diabetes tipo 1 em Santa Catarina. A norma contempla atestados emitidos por profissionais das redes de saúde pública e privada.
A nova lei elimina a necessidade de renovação periódica desses documentos, que devem ser apresentados para o acesso a direitos e prerrogativas previstos na legislação. Até então, para cumprir essa exigência, os pacientes precisavam se submeter a exames repetitivos e arcar com as despesas das visitas frequentes a profissionais de saúde. Quando o projeto foi votado na etapa de Joinville do Alesc Itinerante, nós conversamos com o autor da matéria, o deputado Lucas Neves, do Podemos, que destacou o benefício da iniciativa para as pessoas que sofrem com a enfermidade.
Nós estamos olhando para as pessoas que têm diabetes com um olhar de carinho e atenção. Nós estamos falando de 10% da população catarinense que tem essa doença, que é uma doença que não tem cura. Se não tem cura, não faz sentido você, de tempos em tempos, ter que ir ao médico para renovar o laudo. Ao aprovar este projeto de lei de nossa autoria, é trazer dignidade para essas pessoas, que agora, com essa lei aprovada, não terão mais que estar renovando o laudo, porque o laudo passa a ter um tempo indeterminado. Ou seja, se é uma doença que infelizmente não tem cura, não faz sentido estar renovando o laudo. Então esse laudo passa a ter um prazo de validade indeterminado e a gente desta forma traz mais dignidade aos diabéticos de Santa Catarina.
Em julho, a Alesc aprovou um projeto que permite a realização de exames de análises clínicas em farmácias e drogarias de Santa Catarina. O texto altera a lei estadual que trata desses estabelecimentos para incluir a previsão de oferta desse tipo de serviço. Na prática, o projeto 281 de 2023 incorpora à legislação catarinense um conjunto de normas estabelecidas no ano passado em resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
O autor da proposta é o deputado Pepe Colasso, do Progressistas, que conversou com a gente depois da aprovação da matéria durante a etapa de Criciúma do Alesc Itinerante. Ele ressaltou que a iniciativa vai facilitar o acesso a esses procedimentos.
Um projeto que humaniza a saúde, dá oportunidade para muitas pessoas que não têm oportunidade de fazer um exame laboratorial, às vezes porque não tem até laboratório na sua própria cidade, no interior do estado, e que agora as farmácias vão poder prestar esse serviço em muitos desses exames, e com isso a gente não tem dúvida que vai popularizar. Nós construímos isso junto com a Assembleia, mas junto também com a Associação das Farmácias, com a Associação dos Laboratórios de Santa Catarina, porque eles mesmos ganham com isso, porque tem gente que não consegue fazer um exame e acaba não indo lá no laboratório fazer. Fazendo um pré-exame nas farmácias, se for diagnosticado alguma coisa, vai ter que posteriormente ir lá no laboratório também.
Esse projeto ainda espera a sanção do governador para virar lei estadual. Vale lembrar que, ao longo da tramitação no parlamento, a matéria recebeu emenda do deputado Matheus Cadorim, do Novo, para incluir a possibilidade de aplicação de vacinas pelos estabelecimentos farmacêuticos. O texto também foi alterado por sugestão do deputado Neudi Sareta, do PT, que inseriu na norma a liberação para essas empresas realizarem medição e monitoramento de glicemia capilar, um procedimento usado para detecção precoce de doenças.
E o apoio às pessoas com deficiência também foi destaque nos últimos meses no Parlamento Estadual. Em março, foi aprovado o projeto, já transformado na Lei 18.883, que garante transporte público escolar gratuito a pessoas com deficiência em Santa Catarina. O texto ainda prevê que sejam feitas todas as adequações de acessibilidade necessárias para a aplicação da norma. A iniciativa é do deputado Emerson Stein, do MDB.
Em abril, a Assembleia aprovou o projeto do deputado Altair Silva, do PP, que inclui diferentes tipos de perda parcial da audição na lista de deficiências contempladas pela legislação catarinense que trata dos direitos dos PCDs. A matéria virou a Lei 18.918, de 2024.
Também passou no plenário o projeto do deputado Fernando Krelling, do MDB, que garante isenção do pagamento de inscrição em eventos e programas esportivos em Santa Catarina para os atletas voluntários de apoio a atletas com deficiência visual. A proposição já está em vigor como a Lei 18.917 de 2024.
Em junho, foi aprovada a matéria, já transformada na Lei 18.972, que alterou a legislação referente à Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A mudança incluiu a previsão de incentivo ao diagnóstico tardio dessa condição em adultos e idosos. A lei é de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, que destacou a necessidade de se ampliar o acesso a esse tipo de atendimento.
É inacreditável que nós estamos assistindo em relação ao aumento do número de casos de pessoas com o TEA e nós precisamos facilitar o acesso dessas pessoas, primeiro ao diagnóstico e segundo, principalmente, ao tratamento, porque uma terapia multidisciplinar é difícil. Nem todos têm possibilidades, condições, filas, muitas vezes intermináveis. E essa lei, apesar de ser singela, é extremamente importante para essa política em Santa Catarina, que no caso é uma política de Estado.
Em julho, os deputados estaduais aprovaram o projeto 173 de 2024, que garante aos estudantes surdos o acesso à educação bilíngue em língua brasileira de sinais, Libras, e português escrito em todos os níveis de ensino em Santa Catarina. A iniciativa, apresentada pelo deputado Stener Sorato, do PL, também é voltada a alunos surdos cegos ou com deficiência auditiva sinalizante, além de surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas.
De acordo com o texto, nesses casos, a rede pública estadual deve ofertar Libras como primeira língua no processo de ensino, comunicação, interação e instrução do aluno. O português escrito fica como a língua secundária. Nós falamos com o autor da matéria, o deputado Stener Sorato, que ressaltou os objetivos da iniciativa.
Assegurar ao aluno surdo, à criança surda que está lá nas séries iniciais, ter um professor exclusivo para ela, um professor bilíngue. E aí o projeto traz mais uma inovação, é assegurar que esse professor possa ser surdo. Não precisa ele ser ouvinte se ele vai ensinar uma criança surda. Então, daqui para frente, agora em Santa Catarina, direitos iguais tanto para os alunos quanto para os professores.
Vale lembrar que esse projeto ainda depende da sanção do governador para virar lei estadual.
E nas sessões ordinárias desta semana, ainda foi aprovada a proposta do deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, que cria em Santa Catarina o selo chamado Pessoa com Autismo a Bordo. A finalidade do projeto de lei 145 de 2024 é identificar os veículos que transportam passageiros com essa condição. O selo deve ser disponibilizado a autistas ou a seus responsáveis legais mediante cadastro em órgão competente. A intenção da medida é conscientizar a sociedade sobre a forma de agir em situações de risco no trânsito que possam envolver esses automóveis.
O plenário também aprovou nesta semana o projeto 307 de 2023, que obriga as editoras e produtoras de livros, jornais, revistas e periódicos a comercializarem um percentual mínimo de 5% de produtos gráficos, impressos ou digitais com tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual. A proposta da deputada Paulinha, do Podemos, busca promover o acesso à cultura e à educação em materiais com formato acessível a essa parcela da população.
Essas duas proposições, da deputada Paulinha e do deputado Dr. Vicente Caropreso, ainda precisam da sanção do governador para virarem leis em Santa Catarina.
Mas voltando aos destaques do primeiro semestre, vale lembrar que o Parlamento também aprovou, no início de julho, proposição que reserva pelo menos 50% das vagas de estágios de ensino médio em órgãos da administração pública estadual para estudantes matriculados na rede pública de ensino. É o projeto 480 de 2015, que ainda aguarda a sanção do governador para se tornar lei.
A iniciativa é do deputado Rodrigo Minotto, do PDT. Após a votação, nós falamos com o parlamentar, que salientou a importância da medida para a inclusão social dos jovens.
Demonstrar a importância dos jovens no mercado de trabalho como um desenvolvimento de um vetor econômico e social, principalmente aqueles jovens mais pobres que precisam ser incluídos e não têm oportunidade. Por isso, a especificidade de que o projeto são de jovens do ensino médio e exclusivamente das escolas públicas é de fundamental importância para que a gente possa dar a oportunidade a quem não tem oportunidade.
Também neste mês, o plenário da Alesc aprovou a inclusão da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária como órgão de integração do Sistema Estadual do Meio Ambiente para a gestão do Cadastro Ambiental Rural em Santa Catarina. A medida está prevista na matéria transformada na Lei 18.973.
A proposta foi apresentada pelo deputado Altair Silva, do PP, presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Alesc, com assinatura de outros parlamentares do colegiado: Camilo Martins, do Podemos, Napoleão Bernardes, do PSD, Neudi Sareta, do PT, Oscar Gutz, do PL e Vonney Weber, do MDB. O objetivo é agilizar a implantação do Cadastro Ambiental Rural no Estado, garantindo, por exemplo, melhores condições para a obtenção de financiamentos pelos agricultores.
Também foi destaque deste ano a votação, em abril, do projeto já transformado na Lei 18.897, que proíbe, em Santa Catarina, o consumo de cigarros e derivados do tabaco em playgrounds, os espaços ao ar livre destinados à recreação infantil. A iniciativa prevê a aplicação de multa de R$ 840 para o infrator. De acordo com o texto, os recursos arrecadados com essas penalidades serão revertidos para o Fundo Estadual de Saúde.
Outra proposição aprovada em plenário, mas que ainda aguarda sanção governamental, fixa multa de um salário mínimo para quem for flagrado portando ou utilizando entorpecentes em ambientes públicos em Santa Catarina. É o projeto de lei 475 de 2021 que estabelece a aplicação da norma em espaços abertos ou fechados próximos a órgãos, instituições ou construções públicas, incluindo vias e parques. A iniciativa é de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL.
Um projeto que vai ajudar as famílias que muitas vezes saem num parque, na praia ou numa praça, vai na igreja, se deparam com pessoas usando droga à luz do dia. Constrange a família, constrange a criança. Então a gente não quer isso, nós não queremos ver isso. Então que, já que nós não podemos aqui legislar sobre crime, então o que nós vamos fazer é criar restrições. E essa é uma forma de criar restrições, como nós já fizemos em outras ocasiões aqui na Assembleia Legislativa, criando multas e restringindo a localidade de uso. Então eles que vão fumar maconha ou usar drogas nas suas casas.
E a gente finaliza o programa com mais destaques das votações dessa semana aqui na Alesc. O plenário aprovou uma alteração na lei que criou a Política Estadual de Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura, Polimel, para mitigar o impacto das mudanças no clima sobre essas atividades.
A medida, prevista no projeto 530 de 2023, assegura prioridade no acesso a linhas de crédito dessa legislação para os produtores que estejam impedidos de produzir mel devido a problemas relacionados a mudanças e desastres climáticos. A proposta é do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, que comentou o benefício para o setor.
Tendo em vista que nós estamos sujeitos a grandes eventos climáticos, como já aconteceram e que certamente acontecerão, este apoio financeiro será de grande importância.
O mel também é o foco do projeto 29 de 2024 do deputado Marcos da Rosa, do União Brasil, aprovado na quarta-feira. O texto reconhece o mel produzido em Santa Catarina como de relevante interesse econômico e social. Também determina que o produto poderá ser objeto de proteção específica do poder público por meio de inventários, registros, certificados ou de outros procedimentos administrativos.
E a Alesc também aprovou o projeto que cria um programa de destinação de carcaças e dejetos de animais mortos não abatidos que deverão ser encaminhados para biodigestores, compostagem tradicional ou acelerada, recolha, incineração e outros meios tecnológicos permitidos. O propósito é reduzir o impacto ambiental da produção animal, como explica o autor da matéria, o deputado Antídio Lunelli, do MDB.
Nós temos milhares que morrem todos os dias e não tínhamos uma destinação correta, e agora nós com isso conseguimos aprovar este projeto de lei, onde que temos um recolhimento desses animais, onde que eles serão transformados em energia elétrica e fazendo com que nós acabássemos com a contaminação das nossas águas no nosso estado de Santa Catarina. Então é um projeto que se fazia necessário, vinha se trabalhando nisso há muito tempo e hoje nós conseguimos aprovar.
Também foi aprovada nesta semana a criação de um cadastro de protetores e cuidadores individuais de animais em situação de abandono ou risco em Santa Catarina. A medida é o foco do projeto de lei 412 de 2021 da deputada Paulinha do Podemos. A proposta contempla pessoas ou organizações que providenciam acolhimento e procedimentos necessários para garantir a esses animais saúde, integridade física e psicológica, além de deixá-los aptos para o processo de adoção responsável.
O texto garante aos protetores e cuidadores registrados a preferência nos programas públicos oferecidos pelo Estado relativos aos processos de castração, vacinação e atendimento emergencial de animais que estejam sob sua proteção ou cuidados. A matéria define ainda a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde como órgão competente pelo cadastramento e pela inspeção dos locais de acolhimento para evitar condições de maus tratos.
E por fim foi aprovado o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2025 durante a sessão ordinária desta quarta-feira, dia 17. A matéria estabelece as bases para a elaboração do orçamento de Santa Catarina para o próximo ano. Para isso, indica metas e prioridades para áreas como infraestrutura, saúde, segurança e educação. Também apresenta a previsão dos repasses para os demais órgãos e poderes do Estado, como o Tribunal de Justiça e o Ministério Público.
A matéria prevê mais de 53 bilhões de reais em receitas e despesas no ano que vem. O valor corresponde a cerca de 5 bilhões de reais a mais em relação ao estimado no orçamento do Estado para 2024. O relator da proposta na Comissão de Finanças e Tributação foi o presidente do colegiado, o deputado Marcos Vieira, do PSDB.
De acordo com ele, um dos destaques do texto é o chamado anexo de prioridades. Ele se refere ao pagamento, pelo governo, das emendas parlamentares no orçamento de Santa Catarina para o próximo ano.
São aquelas emendas que os deputados fazem, determinando que na LOA, na Lei Orçamentária Anual, conste um rol de obras e ações prioritárias para que o governo possa executar no ano de 2025.
O deputado Marcos Vieira ainda ressaltou outros aspectos da elaboração da LDO 2025.
De forma acordada com a Secretaria de Estado da Casa Civil e a Secretaria de Estado da Fazenda, nós limitamos o remanejamento do Estado num percentual de até 15%, excluindo, evidentemente, alguns itens orçamentários, como, por exemplo, a suplementação do orçamento do Estado, o superávit financeiro do Estado e outras situações que nós também regulamentamos. Vamos ter um acesso aos sistemas para que possamos, lá na frente, examinar bem a lei orçamentária anual e todos os deputados terão direito a esse acesso. Da mesma forma, também, nós tratamos das emendas parlamentares impositivas, dos recursos a serem transferidos para entidades e hospitais, por exemplo, as APAES, as redes femininas de combate ao câncer. Então foi uma discussão ampla, juntamente da Assembleia com o Governo do Estado, mas sobretudo com todos os demais deputados que fazem parte dessa Casa Legislativa.
Este e os demais projetos aprovados na semana ainda precisam da sanção do governador para virarem leis estaduais.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga o @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Além disso, pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 197 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no Parlamento Catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, coordenador da Rádio Alesc, com a repórter da rádio, Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti. E a edição de áudio foi de Ronaldo Giller.
A Alesc entrou em recesso no dia 18 de julho e retoma as atividades em 1º de agosto, seguindo o cronograma de trabalho previsto no calendário especial adotado pela Casa devido às eleições municipais.
Por conta do recesso e do período eleitoral, o Redação Final também faz uma pausa a partir de agora e retorna no mês de setembro com episódios especiais sobre os 190 anos do Legislativo Catarinense. Até a próxima.
Até lá!